O sistema de saúde em Angola precisa ser redesenhado para fazer face aos desafios do atual contexto do país e do mundo, mas principalmente para dar um tratamento especial às crianças. O índice de mortalidade por malária continua elevado, assim como a taxa de mortalidade infantil nos hospitais do país, resultante de uma fraca assistência médica e medicamentosa. Um investimento sério e adequado às várias realidades do mosaico cultural angolano, no que a saúde preventiva diz respeito, pode mudar o quadro, diz Américo Vaz, político do Partido Bloco Democrático, para quem o Executivo se exonerou das suas responsabilidades e cita como exemplo o problema da malária, que na sua visão é propositado.
O governo exonerou-se das suas responsabilidades, que são primárias, que é de garantir condições efetivas para os primeiros cuidados de saúde, desde o nascimento até a idade adulta das suas populações. E nós não sentimos isso. Há uma exoneração propositada para atender aqui um setor puramente capitalista e comercial, na medida em que introduziu no nosso Sistema Nacional de Saúde operadores privados. E se nós repararmos, esses operadores privados acabam de alguma forma querer fazer aquilo que é a vocação básica do Estado. Então, o problema da malária em Angola é propositado. Se existe malária em Angola, é porque alguém quer que exista para daí tirar algum dividendo. Dividendos mesmo económicos, lucros. Os hospitais em Angola ganham muito dinheiro. E a clínica que é pública passou a ser privada. O hospital que é público passou a ser privado. Foi um centro, um hospital que foi construído com o desenho desse hospital. Foi que teria capacidade de fazer estudos relativamente às doenças tropicais, malária e as outras, que é o hospital da Morte Perfil. E hoje passou a ser uma unidade privada. Então é só para perceber até que ponto é que nós estamos relativamente a essa grande malária. Erradicar a malária, então pensamos que nós aqui só não erradicamos porque nós não queremos. De todos os operadores do Sistema Nacional de Saúde, pensamos nós que num curto espaço de tempo nós conseguimos resolver o problema da malária, que até é um problema fácil de resolver, porque nós somos daquela geração de 80, crescemos um bocadinho com as nossas avós. Tanto Adão e eu tivemos a sorte de conhecer também os nossos avós. Entretanto, eu me recordo que no bairro, tanto no Cazenga, no bairro Ojaenda e agora em Cacoaco, em que vivo, o problema de lixo não tínhamos, não é? O problema de saneamento, de águas assim a céu aberto, problemas de fosse, o problema do saneamento era resolvido com a participação da comunidade, está vendo? Então, as taxas de infecção de malária ou de doenças agudas naquele espaço, naquele contexto, eram, de certa forma, reduzidas porque a comunidade participava nesse processo de criar condições com lixo, com saneamento e qualquer que fosse a construção que fizesse, tinha sempre em conta uma casa de banho com uma fossa cética para poder atender esses cuidados que têm a ver com a higiene e a saúde dessa família ou dessa comunidade. Entretanto, isso fica...
Os dados oficiais sobre as vítimas das doenças mais mortíferas em Angola apontam um índice elevado de menores. O jurista e docente Mbote André critica a falta de atenção do governo em relação a esta franja mais vulnerável. Todavia recorda que não é só em relação à saúde, mas também no que o acesso à educação e aos serviços de justiça dizem respeito.
Se repararmos o número de crianças fora, sem acesso à educação e saúde e sem acesso ao registro, o número de crianças, podemos dizer que este desiderato não se tem garantido à criança, visto que há muita criança fora do sistema de educação, do sistema de ensino e também com dificuldade do acesso à saúde, bem como o registro, apesar do novo projeto do governo, a implementação do projeto Simplifica, vier a desburocratizar, a trazer uma reforma positiva no Estado. Ainda achamos que há muita criança sem registro, sem cidadania, sem acesso à educação e com problemas graves de saúde. Que medidas devem ser adotadas pelo Estado em relação à violência contra a criança? O Estado deu um grande passo com a aprovação da lei da violência doméstica, que também contra a criança. Como eu disse, que não basta haverem leis, é preciso que essas leis sejam executadas. E o problema de Angola é mesmo isso. Formalmente as leis existem, mas na prática a sua execução é que encontramos o problema. Então acho que o governo deveria melhorar mais na execução das leis, não só em criar leis, mas executar bem aquelas leis que já existem. Qual deve ser o papel da ONG na garantia dos 11 compromissos da criança? No meu ponto de vista, as ONG devem trabalhar em concertação, em parceria com o Estado, para a garantia dos 11 compromissos da criança. Só assim, com uma parceria entre ONG, sociedade civil e o próprio Estado, a trabalharem em conjunto, mas respeitando a independência de cada instituição, vamos conseguir garantir os 11 compromissos da criança.
Apesar das garantias constitucionais, o acesso à saúde para crianças faz parte de um sistema já colapsado, diz o filósofo e jurista José Candeeiro, que aponta como exemplo o facto dos cidadãos serem obrigados a pernoitar na porta de hospitais para terem acesso aos serviços de saúde. Esta situação, segundo o jurista, pressupõe existir pouca distribuição dentro do território a respeito destes serviços.
O acesso aos serviços do registro de nascimento, saúde, educação em Angola tem garantias constitucionais, mas não tem efetivação concreta. Na maior parte, não é, das províncias de Angola. Cá mesmo em Luanda, não é, vemos um acesso aos serviços do registro de saúde e educação muito precário. Se repararem, o sistema de serviços de registro de saúde e educação já está colapsado. Ao fazer solicitação desses serviços, em princípio, temos ou de pernoitar nesses locais ou ir muito cedo e encontrar uma moldura humana muito forte. E nessa época de pandemia, tanto haverá na procura desses serviços um alvoroço populacional muito grande, o que pressupõe existirem pouca distribuição no território a respeito desses serviços. Tais serviços estão mais nas grandes cidades e muitas vezes nas zonas próximas às administrações municipais. Deviam ser os serviços a ir ao encontro dos cidadãos e não ao contrário. Sendo assim, significa que todos nós, em Angola, temos uma administração pública que não cumpre com seus compromissos, sendo que compete ao Estado, nos termos da linha A do artigo 77 da Constituição da República de Angola, compete ao Estado assegurar o funcionamento de um serviço de saúde para todo o território nacional. E mais, nos termos do artigo 90, combinados com os artigos 22 e 23 da Constituição da República de Angola, ao Estado incumbe a promoção de uma forma justa e distribuição dos serviços para todos e de forma igual. Portanto, nem todas as crianças têm tido acesso facilitado sobre aqueles serviços, o que, de um lado, pressupõe falta de sentimento patriótico dos dirigentes, do outro lado, a manifestação clara de incompetência de gerir a coisa pública.
Um novo desenho para o Sistema de Saúde Nacional e que atenda de forma especial as crianças é urgente em Angola, de acordo com a afirmação do médico Clarim Dongala, para quem se deve integrar a assistência social para as famílias mais desfavorecidas.
Os sistemas de cuidado de saúde na criança devem ser redesenhados. Passo essa informação, redesenhado para quê? Com que finalidade? Integrar assistência social. Mas é integrar no verdadeiro sentido assistência social, e principalmente aos doentes ou familiares com doentes que vivem sem condições socioeconômicas. Exemplo. Uma mãe apresenta-se no consultório com uma criança doente. Após o diagnóstico é passada uma receita, levanta os seus medicamentos gratuitamente e dá outro destino aos medicamentos. Isso é, prefere vender os medicamentos que recebeu gratuitamente no hospital para ir comprar comida, porque não tem comida, eles precisam comer. Isso significa dizer que nós devemos envolver as comunidades nas ações de promoção da saúde, de modo a evitar a prevalência de doenças preveníveis e, consequentemente, mortes prematuras.
O médico e mentor do projeto Educação para a Saúde aponta, por outro lado, entre outros desafios, a cooperação institucional, a literacia médica e o asseguramento legal da assistência médica e medicamentosa, conforme orienta a Constituição da República. No contexto, diz o especialista, os setores da educação, cultura, ambiente e até mesmo setores do direito, defesa e segurança devem cooperar com a saúde para garantia de uma assistência médica qualificada.
O grande desafio é fazer entender às comunidades como funciona o nosso Sistema Nacional de Saúde, desde a rede primária, ao nível dos postos, centros de saúde, centros médicos, a rede secundária, onde estão os hospitais municipais, a rede terciária, hospitais nacionais, hospitais e institutos especializados, por aí fora. É importante, então, vencer a comunidade, conhecer como funciona esse sistema, Em que momento o doente deve ir na atenção primária? Em que momento e que circunstância vai para um hospital secundário? Em que circunstância vai para um hospital terciário? Hospital grande, conforme a própria população diz. Prefere ir ali porque aí é hospital grande. Mas pronto, no meu caso. Outro desafio é o direito à informação e combater a desinformação. Os doentes, os familiares dos doentes devem ter livre acesso à sua informação médica e o conhecimento da sua situação de saúde. E partilhar com os profissionais de saúde que o acompanham, reciprocamente, todas as informações ou todas as ocorrências no decurso da vida, no dia a dia. Outro desafio também para este fim é que haja uma cooperação com os outros setores e instituições. Aqui no nosso contexto, Angola, quero sublinhar o setor da educação, setor da ação social, família e promoção da mulher, setor da cultura, setor do ambiente, até mesmo setor de direito, órgãos de defesa e segurança, são setores chaves que podem cooperar facilmente com o setor no sentido de tornar-se mais visível esta assistência médica qualificada, que muita gente interroga. Portanto, esse asseguramento e também outro desafio, o asseguramento dessa visibilidade da implementação das tarefas fundamentais do Estado, isto é, no seu artigo 21º, que diz o Estado garante cuidados primários de saúde gratuitos. Não vou comentar este, o artigo já existe lá, bem conhecido. Portanto, é assegurar mesmo a visibilidade dessa implementação nas tarefas, dessas tarefas do Estado, para que as pessoas acreditem que realmente há assistência gratuita, para deixarem de criar muitos interrogatórios. E aproveito também esta oportunidade para alertar a sociedade de uma forma geral que também tem o seu papel fundamental para esta visibilidade. Isto é, o utente, através da família e os outros atores sociais, também devem cooperar com os profissionais de saúde. Exemplo, o médico na urgência iniciou a sua atividade da urgência a partir das 8 horas. Devido à enchente, vamos admitir esta realidade, só conseguiu ir ao almoço por volta das 16, 17 horas. É justamente neste momento em que alguns utentes queixam-se. Estou aqui desde manhã, não fui atendido. Outros até fazem telefonemas. Aqui não tem médicos, etc, etc. Tantas outras cenas também que não adianta expor aqui. Enfim, aqui está a falta de cooperação da sociedade.
A criação de políticas e de campanhas de educação para a saúde pode ajudar o Executivo a ultrapassar os desafios do setor em Angola. Reforça o médico e mentor do projeto Educação para a Saúde, Clary Ndongala.
Conforme disse anteriormente, é importante aqui que haja políticas de construção de uma literacia em saúde através da educação para a saúde, promover mudanças de comportamento nas comunidades perante a situação de saúde no dia a dia e uma compreensão também sobre o fenômeno saúde e doença, doença e prevenção de doenças, isso é muito fundamental. Outro desafio também que eu posso sugerir para, pelo menos, que torna-se mais visível a qualidade da assistência prestada para os que não querem ver, é que haja financiamento e fiscalização dos projetos que beneficiam a saúde da família, que beneficiam a saúde ambiental, que beneficiam a saúde das comunidades. Nesta ideia, nós vamos priorizar a assistência na prevenção, na saúde preventiva. Não irmos diretamente a tratar a doença, mas sim na saúde preventiva. Outro desafio também, deve existir decretos de cooperação com os outros setores. Outros setores devem cooperar com o setor da saúde, não por uma simples reunião de encontro de trabalho, não por um simples memorando de entendimento, mas sim por um decreto mesmo. Ou seja, como se diz na gíria, por ordem superior, o setor X deve fornecer isso, deve fazer isso com o setor da saúde. Deve existir esse decreto. E por fim, responsabilizar criminalmente os fomentadores da comunicação de risco. Pessoas ou instituições que divulgam ou partilham falsas informações do setor da saúde.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.